Vamos adiante, Rosane. Rosane é hoje a nossa anfitriã no estúdio Rádio Gaúcha para área da Rio Grande para sua primeira. Rosane, aí.
Tá dando um cortezinho, Andressa, na tua transmissão aqui, mas eu vim hoje ao estúdio especialmente para receber a secretária Priscila Santana, que vem de Brasília para assumiu a Secretaria da Fazenda. Seja bem-vinda, secretária. Bom dia para a senhora.
Muitíssimo obrigada. Bom dia a todos, bom dia ouvintes. Bom dia, Andressa. Tudo bom? Como vai?
Eu queria, secretária, que a senhora começasse se apresentando, né? Porque é a primeira entrevista, a nossa primeira conversa,
Na verdade, a
né?
minha primeira entrevista, inclusive, no rádio.
No rádio?
Nunca tinha falado num rádio na minha vida.
Olha, então vou lhe pedir para falar um pouquinho mais alto, só para os
Perfeito.
ouvintes
Tá
ouvirem,
bom,
que eu já
obrigada.
ouvi a senhora apresentando esses dias os resultados de 2022 e eu sei que voz a senhora tem.
Então,
Então,
tá bom. Então, eu
tá?
peço desculpas.
Não, não tem problema. Só queria que a senhora, então, se apresentasse. Quem é a Priscila Santana?
Eu acho que é uma pessoa curiosa, acima de tudo, e alguém muito imbuído do espírito público. A minha vida inteira profissional foi no serviço público. Eu entrei no serviço público com 20 anos. Tinha recém saído da graduação de economia da Universidade de Brasília. Tinha feito concurso para o Tribunal de Justiça local. Depois eu fiz outros concursos, outros desafios. E construí toda a minha carreira dentro do Ministério da Fazenda, depois do Ministério da Economia e aí Ministério do Planejamento. As nomenclaturas vão oscilando ao longo dos anos. São 30 anos exatos de profissão, com experiência muito federal, mas de repente eu achei que, até pela forma como eu estava trabalhando, eu precisava fazer uma experiência também a níveis de estado e, quiçá, mais para frente, de município também, para que eu possa efetivamente sentir as dores mais próximas, para poder refletir e tentar buscar soluções mais estruturantes a nível federal, mas para isso você precisa ter vivência. E eu não tinha essa vivência, eu vim aqui superar um gap e, ao mesmo tempo, aprender com o povo gaúcho, que é um povo inteligentíssimo. Eu que lido com todas as secretarias de fazenda, lidava com todas as secretarias de fazenda, eu sei a qualidade do corpo técnico daqui. Então eu vim mais aprender do que ensinar.
A senhora era tida como o terror dos governadores no regime de recuperação fiscal, né?
Então, isso é uma coisa, eu
Que
me lembro.
ela é durona.
Ah, mas não é. É porque, assim, eu me lembro conversar muito com o governador Sartori na época. Sartori, ele é um sujeito fantástico, muito imbuído de um espírito público, e tinha um pouco de dificuldade de entender qual era o escopo, qual é a finalidade do regime de recuperação fiscal. E é por isso que ele. Daí vem a fama, porque eu dizia, governador, vou trazer números só para vocês entenderem um pouquinho o que que significa o lado de lá, o lado da União. Hoje a gente tem três estados efetivamente no regime de recuperação fiscal: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás e Minas Gerais em processo de ingresso. Se eu pego esses quatro estados e vejo o que que vai significar do ponto de vista de recurso, de movimentação de recurso e de ajuda que a União vai oferecer nos próximos 10 anos, que é o período, isso vai custar 300 bilhões de reais. Evidentemente que 300 bilhões de reais é um peso muito grande para o nosso povo. Então tem que ser um lugar de compromisso em que você entra e saia muito rápido. E eu brincava com o governador Sartori. O regime não é o paraíso em terra. Se o senhor espera de fato que seja muito tranquilo, a gente tem que buscar outra solução. Aí é daí que vem a fama.
Bom, a senhora agora está do outro lado do balcão, né? Está do lado do Rio Grande do Sul, vai negociar com a
Perfeitamente.
União. O que a senhora vê de futuro? E a senhora acabou de falar, sair rápido do regime de recuperação fiscal. A repactuação, todos os anos, a olhar o acordo de novo, ver o que pode ser mudado, o que pode ser mudado a favor do Rio Grande do Sul?
Então, a gente tem o nosso principal desafio desse ano é rediscutir ICMS. É claro que tem uma discussão de base, e aí a gente vai dividir a discussão em dois grandes campos. Afinal, meados do ano passado, a gente teve uma perda significativa de recursos. Então, a nossa receita, uma receita líquida, vamos falar, ela gira na casa de 53 bilhões. Esse ano, isso em final de 21, esse em final de 22, ela foi para 50 bi, mas graças, e aí então já tem uma queda de 3 bi, mas essa performance só foi possível por causa de outros produtos. Quando a gente olha a pauta do ICMS, a gente tem um conjunto de produtos que são o que a gente chama de blue chips, aqueles que mais entregam performance de ICMS. E as medidas federais de meados do ano passado atacaram exatamente essas blue chips. Então, no ano, quando a gente compara 21 com 22, o Estado teve uma perda de 5,6 bilhões de reais de arrecadação. Então, primeiro ponto, precisamos brigar por essa recomposição. A lei traz a previsão da recomposição, da compensação. A gente tinha uma expectativa de endereçar essa recompensa até o final de dezembro do ano passado. Foi frustrado. Ingressamos janeiro num debate intenso com a União, mas ainda... E aí, eu entendo, é uma equipe nova, estão se apropriando dos conhecimentos, dos números. Mas o fato é que agora, em fevereiro, a gente espera mais uma posição mais firme para endereçar essa solução. Endereçado isso, aí a gente tem a segunda grande diretriz estratégica desse ano. Ter uma participação ativa para preservar os recursos do Estado numa eventual reforma tributária, que é a ordem do dia nacional. Então, a gente tem dois caminhos muito prementes e urgentes e de magnitude significativa para o Estado.
Essa reforma tributária, eu desde que me conheço por gente, eu escuto os governos dizendo: a nossa prioridade é a reforma tributária. E ela nunca sai porque ninguém quer perder e alguém vai perder. No caso, para os estados, qual é a reforma tributária ideal?
É claro que a reforma tributária ideal, ela passa necessariamente por um debate que não vai acontecer agora, infelizmente. Que é um debate de pacto federativo. Tá? Porque você tem um conjunto... De um lado você tem receita, do outro lado você tem despesa. Então, tem um conjunto de obrigações que foram sendo progressivamente repassadas para estados e municípios que antes pertenciam à União, sem o acompanhamento dos recursos, sem a receita necessária. Então, se você me perguntar qual é a reforma ideal, eu diria que é um IVA nacional, mas aí a gente encontra forte resistência por parte dos municípios. Eu diria que é uma reforma que preveja um período de transição relativamente gradual para permitir que as receitas vão se acomodando ao longo do tempo. Ela precisa necessariamente ter algum tipo de compensação por parte da União, porque é fato, embora a União alegue que vai ser uma reforma neutra, ela é neutra do ponto de vista de carga tributária, a princípio, para a sociedade. Mas entre os pagadores de tributos, entre os setores, ela tem diferenças. Então, vai ter setor que vai ser mais onerado em detrimento de outro. Então, quando a gente olha uma dinâmica como a economia do Rio Grande do Sul, que é uma economia madura, desenvolvida, com indústria, também com serviço, claramente a gente é o que seria a ponta perdedora na nova dinâmica do ICMS. Então, a gente precisa de uma compensação e de um prazo para a gente adaptar à nova realidade. Isso significa que a gente não precisa da reforma? Ao contrário, eu gosto muito de deixar muito claro. Quando a gente olha o desempenho de um tributo como o ICMS, você vê e compara com outros tributos, você vê claramente que ele é um tributo, que eu diria, quase obsoleto. É uma afirmação forte, porque na medida que hoje ele nunca entregou tanto resultado, tanta performance financeira. Mas quando você olha a longo prazo, e longo prazo não é longuíssimo, a gente está olhando daqui 10, 15 anos, ele claramente não é um imposto de fronteira. Qual é o imposto de fronteira? Serviço. É ali que, por exemplo, hoje, claramente, a gente olha para a mesa e vê muito dinheiro na mesa de bases não tributárias. Você faz download, você faz acesso à rede, tudo isso é serviço. Tem alguém fazendo serviço. O conteúdo que você consome quando abre o celular e vem uma propaganda indesejada que você nem quer, aquilo é serviço, aquilo deveria estar gerando, é fato gerador de tributo e não está sendo capturado. Por quê? Porque é uma base tecnológica muito sofisticada e os nossos municípios não conseguem capturar. Então, assim, outro ponto importante de uma reforma tributária. Temos que rediscutir quem é mais eficiente para arrecadar. Em especial, os serviços de última geração, os chamados serviços 5G.
Secretária, a senhora já está testemunhando aí um problema recorrente aí no Rio Grande do Sul, que é a estiagem, né? Lavouras já estão passando por isso bagunça o restante da cadeia produtiva, puxa o PIB para baixo. O que a senhora tem refletido sobre esse tema, uma vez que vai se tornar, infelizmente, tudo tende a crer que vai se tornar um problema ainda mais recorrente, também em função das mudanças climáticas, né?
Sim, essa é a vantagem de você estar numa economia tão diversificada quanto é a economia do Rio Grande do Sul. Você tem uma indústria, mas você também tem uma agricultura muito forte, muito pujante e que faz um equilíbrio. Quando você vem elementos climáticos como que a gente está vivenciando, e aí, de novo, você tem toda a razão. Infelizmente, não é um ponto ad hoc, não é um ponto fora da curva. A gente, de fato, está num ponto de inflexão em relação à questão climática e a gente tem que estar preparado para fazer frente a isso. Por outro lado, esse é um dos problemas que, se tiver planejamento e desenvolvimento regional, você consegue mitigar. Vamos pegar exemplos como países como Israel. Não tem país mais com regime hidrológico mais desfavorável do que Israel, e nem por isso ele está alijado da cadeia produtiva agrícola. Por quê? Porque ele tem sistemas de irrigação. Você precisa de bons sistemas de tecnologia para prever as condições climáticas dos próximos 2-3 anos. Hoje em dia, isso tudo é uma ferramenta que está à disposição do mundo. O que a gente precisa? A gente precisa nos modernizar e capturar isso e transformar isso em serviço. Então, primeiro passo que eu acho que a gente tem que trabalhar muito intensamente, aí o secretário da Agricultura está trabalhando nisso, olhando o que a gente tem hoje, o que a gente pode melhorar do ponto de vista de sistema de irrigação, como é que a gente pode melhorar as nossas condições e previsibilidade de meteorológica, porque isso vai determinar os investimentos de amanhã. E a fazenda, ela é uma espécie de instrumento. Ela cabe a ela prover meios para que as políticas públicas finalísticas, então para que a agricultura possa efetivamente combater esses efeitos da estiagem. Para esse ano, a gente ainda estima um regime hidrológico bastante desfavorável.
Sinal marcando 8h45, Rosane, antes da tua próxima pergunta, quero dizer que os ouvintes não estão acreditando que é a primeira entrevista da secretária, porque ela está se explicando muito bem aqui, viu, secretária?
Muito obrigada. Boa vontade dos seus ouvintes, são muito gentis.
Ela conhece o assunto, aí fica fácil de explicar. Bom, agora até eu quero ver se a senhora vai sair dessa, secretária, porque esse assunto a gente diz aqui, é cabeludo para o Rio Grande do Sul. A senhora e o governador, quando apresentaram os resultados de 22, apresentaram um superávit orçamentário, uhum, que é em muito resultado da inflação, em parte é venda de ativos também, mas que poderia, claro, ter sido maior em função dessa
perda de arrecadação.
Perda de arrecadação de ICMS. Mas tem um tema muito premente aqui que depende de dinheiro, que é o piso do magistério.
Perfeito.
Eu sei que na fase tem um grupo de trabalho que está estudando isso, mas o plano de carreira dos professores do Rio Grande do Sul, ele é, de certa forma, atrelado no seu primeiro nível, atrelado ao piso, e, portanto, vai ter impacto nos outros degraus da carreira. Como é que está esse estudo de vocês? E já dá para garantir aos professores, ó, ninguém vai ganhar menos que o piso no Rio Grande do Sul, já que essa é uma promessa do governador de que educação, educação e educação seriam as suas prioridades?
Na verdade, eu diria que educação, educação e educação também. O governador já foi muito claro na sua mensagem do ponto de vista de direcionar os estudos. Certamente, o piso vai... Aí já pode ter uma resposta bem objetiva. Nenhum professor do Estado do Rio Grande vai ganhar aquém do piso. Hoje, ele foi definido em dezembro em R$4.420,35, uma coisa assim. Então... Mas o governador, o interesse do governador, e é para isso que a gente está levando um pouquinho mais de tempo para estudar, é oferecer a maior remuneração possível, dadas as condições. Sabendo que o piso vai ser piso mesmo, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode incrementar para a maior parte dos nossos professores. Então, essa é a diretriz. O que se tornou o cenário um pouquinho mais desafiador para a gente? É que agora a gente teve essa perda de arrecadação. Então, a gente está precisando fazer essa acomodação e está fazendo conta. Quando foi discutido o regime de recuperação fiscal o ano passado, a gente contava com um patamar de arrecadação e trouxe um patamar de despesa vinculado ao magistério equiparado a esse patamar. Só que caiu. Então, agora a gente está fazendo conta, e é conta mesmo, ponta do lápis, e é isso que está nos levando um pouquinho mais de tempo para endereçar o comando do governador, que é muito claro. Piso, nem se discute. Mas eu quero oferecer o melhor possível para os nossos professores, para o nosso magistério. Eu imagino que até meados deste mês a gente já vai apresentar o estudo. E aí envolve uma dimensão técnica, econômica, financeira, e uma dimensão jurídica também. Então, as duas áreas, tanto Fazenda quanto PGE, estão trabalhando de maneira articulada a entregar o comando do governador.
Muitos professores dissemos... desculpe, André, só para completar esse tema... muitos professores acham, ah, mas o regime de recuperação fiscal impede que os professores tenham reajuste. Então, esclareça isso, a senhora que conhece o regime de recuperação como ninguém.
O regime de recuperação fiscal, por que a gente renegocia ele todo ano? Primeiro, a gente faz uma... Para o Estado ingressar, ele me trouxe um conjunto de obrigações que ele reputa como essencial e que a gente... É premissa, é o que a gente chama de cenário base. E o piso do magistério é um cenário base. Ele acontece. O que é incerto no piso do magistério? O percentual que é divulgado no final de cada ano. Mas fora isso, que ele existe, que ele incorre sobre uma base, isso é fato. Então, esse percentual é que a gente põe um colchão para acomodar. Então, os próximos 10 anos, enquanto houver piso, isso está dentro, está contemplado no regime de recuperação fiscal. Então, para o valor de 22, está lá, tem o recurso lá. O que aconteceu agora é que, junto com a despesa, eu tinha uma programação de receita. Essa programação foi frustrada, por enquanto, por uma medida federal. Agora eu preciso compensar os dois, fazer um encontro. Mas que vai acontecer, vai. O regime não é impedimento.
Sempre que a gente fala em salários, aqui, claro, professores têm o piso e têm essa decisão recente e essa necessidade de pagamento, mas outras categorias perguntam. Eu vou emendar na Rosane aqui, porque tem outros servidores de outras áreas do Estado perguntando sobre aumento de salários, liberação de verba para isso, se há orçamento para outras categorias e também liberação de concursos, porque sempre que a gente pergunta para cada pasta, a gente sabe que a decisão é conjunta e que a senhora é que cuida do dinheiro agora. Então, o que se tem previsto para 2023 e 2024 em relação a outras categorias aqui do Estado?
Primeiro, eu queria lembrar, Andressa, que em meados do ano passado, junho de 22, o Estado do Rio Grande do Sul fez uma revisão geral para todos os servidores de 6%, depois de, pelo que eu acompanho, pelo menos 10 anos sem ter havido uma revisão. Então, assim, dentro da dinâmica do compromisso do governador Eduardo Leite, depois o governador Randolfo, sempre que há oportunidade de realinhamento de salários, ele o faz. E o fez ano passado. Só que esse ano, grande parte dos nossos chamados indicadores fiscais, eles são relacionados a uma coisa que a gente chama de denominador, que é a receita corrente líquida, que é o que eu arrecado. Como eu tive uma frustração muito grande para os patamares do Rio Grande do Sul, esse denominador ele diminuiu, mas o meu numerador, meu conjuntinho de despesas ficou o mesmo. E um desses conjuntinhos de despesa é a despesa de pessoal, com uma receita menor. Isso nos levou ao desenquadramento de um dos limites da LRF. A gente pode ter como despesa de pessoal, vis-à-vis do que eu arrecado, 46,3%. Nós estamos com 47%. 2. Isso significa que enquanto a gente não voltar para esse patamar, a gente não pode conceder reajuste. Por que o piso está previsto? Porque esse é um dispositivo, o artigo 22 da LRF, lá está muito claro. Existem algumas categorias que são exceção. Magistério é uma e que tem a legislação que antecede ao desenquadramento. Então, a lei do piso é uma lei de 2008, então antecede ao desenquadramento. É uma das carreiras de exceção e vai ser oferecido piso, sim.
E vai se incluir os aposentados?
Aposentados e também funcionários de escola estão perguntando muito aqui sobre isso.
Então, a carreira administrativa da educação não se confunde com a carreira do magistério. O piso é específico para a carreira do magistério. Tá? A RGA os alcançou. O piso, não. Esse é só para magistério. Aposentados. A folha do Rio Grande do Sul tem uma dinâmica muito particular quando você olha nacionalmente. 2/3 dos nossos professores são aposentados. E eles têm regras com a mudança normativa que aconteceu na remuneração ano passado, finalzinho de 21, e estabeleceu-se subsídio com parcela de irredutibilidade, com uma série de coisas. Isso faz com que a conta do aposentado ela é quase feita individualmente, um por um. Então, assim, todo mundo vai ganhar o piso? Não, porque ele tem parcelas de irredutibilidade. Todo mundo ganha mais que o piso. O salário do aposentado está na casa de 7 mil. Lembra que eu falei que o piso é 4.400. 7 mil. Agora, o reajuste, ele vai ganhar integralmente? Vamos olhar cada caso. Por isso que está demorando tanto para a gente apresentar a proposta ao governador. Porque o caso dos aposentados é um caso que a gente está tratando com muito carinho, com muito cuidado, para que seja dado para eles as melhores condições possíveis.
Secretário, eu quero lhe perguntar sobre inovação. Porto Alegre é a terra do South Summit, South algo Summit. De que muito nos orgulhamos, né? Inovação é um desafio importante para o nosso estado, porque precisa aumentar, né, a competitividade na comparação com outros centros industriais, em especial por parte de investimentos das empresas em pesquisas e desenvolvimento de tecnologias. Quais os caminhos na sua avaliação?
Na verdade, para a gente discutir inovação, a gente precisa... Aí, olha que contrassenso. Inovação significa a gente olhar o futuro, mas eu sugiro que a gente olhe também para o nosso passado, para a gente evitar erros do passado que possam comprometer o nosso futuro. E o principal erro que a gente cometeu lá atrás foi ter perdido o controle das finanças. Então, o Estado, e aí o governo do Rio Grande do Sul, o Estado do Rio Grande do Sul, ele é um balizador, ele é um parâmetro. E na hora que ele tem uma situação fiscal saudável, na hora que ele tem uma boa prestação de serviços, que ele provê a infraestrutura, ele automaticamente funciona para a iniciativa privada, para a inovação vir para o Estado. Então, assim, quais são os caminhos para prover inovação? Pode ser um pouco recorrente e de certa forma, contrário ao senso, mas é ter responsabilidade fiscal. É ter condições para que o desenvolvimento se instale, para que a gente não tenha os chamados voos de galinha, que a gente arranca e depois retroage quatro casinhas no jogo de tabuleiro. Então, essa é a lógica. Então, além disso, e aí por isso que faz todo o sentido quando o governador diz assim, educação é minha prioridade das prioridades. Não existe inovação sem educação. Não existe inovação sem conhecimento, sem sistematização do saber. E a educação é fundamental para isso.
Secretária, nosso tempo está quase se esgotando, mas eu preciso tratar disso com a senhora. Aqui, o Rio Grande do Sul tem muitos setores que recebem subsídios. Há uma renúncia fiscal imensa, mas cada setor acha que o outro não precisa, mas que o dele não pode viver sem isso. Como é que se resolve essa questão, tanto se a gente pensar na reforma tributária nacional, quanto o Rio Grande do Sul tomando medidas próprias suas para tornar mais equilibrado esse jogo?
Eu vejo duas ferramentas que são essenciais para discutir incentivo tributário, incentivo fiscal. Transparência. Então, todo mundo tem que saber quanto que cada setor... Então, assim, é muito fácil você defender o seu incentivo quando ele está circunscrito a um grupo muito pequeno. E aí você acaba se utilizando da assimetria de informação para perenizar. Então, transparência na questão do incentivo fiscal. E a gente precisa desenvolver, e isso o país não tem. Quiçá, são poucas as economias do mundo que têm. O CDE está bem avançada, inclusive, mais para frente eu quero me inteirar para tentar assimilar essa tecnologia para cá, que é o que a gente chama de avaliação de gasto tributário. Bom, o incentivo ele tem um objetivo: promover um setor, gerar empregos, nos permitir ingressar num mercado que ainda não ingressamos, ou seja, desbravar fronteiras. Tudo isso é muito claro. Ele está entregando os resultados que ele promete, então a gente precisa, ao lançar incentivos, saber o que você quer com isso, qual o tempo de maturidade para eu medir, para saber se eu continuo ou não no próximo ciclo quando você vier renegociar comigo. Então são duas coisas, transparência e avaliação de gasto.
Estou olhando aqui para o relógio, dá mais uma e vou fazer uma pergunta de ouvinte aqui. Tem duas de ouvintes que são bem recorrentes. Primeiro, em relação aos servidores da segurança pública.
Perfeito.
Se existe a possibilidade de ter uma revisão, e eu sei que a revisão aí tem que ser...
Tem que ser geral.
Tem que ser geral. E em relação ao pagamento de precatórios. Quem está na fila do precatório, o que pode esperar?
A gente está... Ó, precatórios, a gente tem um estoque de 16 bilhões. Ano passado, a gente... Depois de muito tempo, conseguiu pagar mais do que novas inscrições. Então, a gente deu um abatimento. E mais que isso, a gente está com um programa bastante avançado, eu espero até meados do ano lançá-lo, com o Banco Interamericano, onde a gente vai pegar um financiamento a custo muito barato para a gente lançar editais para capturar aqueles que têm mais premente necessidade do recurso e que estejam dispostos a oferecer algum desconto para a gente pagar na largada. Com isso, se tudo der certo, a gente pretende, daqueles 16 bi, dar uma reduzida em pelo menos um quarto a um terço daquele valor. Com isso, sem dúvida nenhuma, os precatórios de natureza alimentar, que são os pequenos precatórios ou as requisições de pequeno valor, que é o nosso ouvinte propriamente dito, eles terão prioridade nesse processo de chamamento. Aí, a ideia é que seja, isso também está sendo trabalhado com a PGE, que ele seja extremamente simplificado, que ele faça adesão até por um aplicativo e que ele mostrando o interesse, a gente fazendo o acordo, em até 30 dias ele receba.
E esse pedido de financiamento, eu sei que ele já vem sendo negociado desde o ano passado.
Isso. Serão $500 milhões, o que é o câmbio de hoje, dá algo como 2 bilhões e meio, que com esses 2 bilhões, em tranches de performance, a gente, como vai ter um desconto, a gente vai conseguir quitar cada vez mais precatórios.
Secretária Priscila Santana, muito obrigada por ter vindo até aqui conversar conosco. Obrigada pela sua participação no Gaúcha Atualidade. A gente certamente vai ouvir muito a senhora, porque aqui no Rio Grande do Sul, finanças é um tema crucial.
E eu estou à disposição. E no que eu puder colaborar, sempre a porta da secretaria está aberta para qualquer um, a qualquer momento. E é nosso dever dar explicação do que a gente faz. Se qualquer medida que a gente venha implementar, se a gente não for capaz de chegar aqui e explicar para cada um dos nossos ouvintes o que a gente quer, o que a gente pretende, a gente está fazendo errado. Porque, no mínimo, a gente tem que ter convicção.
Muito obrigada, secretária. Um abraço para a senhora.
Igualmente. Tchau, tchau, gente. Tenham um bom dia, uma boa semana a todos. Fiquem com Deus, viu?
Obrigada, senhora também. Secretária da Fazenda aqui do Estado do Rio Grande do Sul, Priscila Santana, conversando conosco pela primeira de muitas vezes, como bem disse a Rosane, já que tem muitas mensagens dos nossos ouvintes. Secretária da Fazenda e muita participação, né, Rosane, que é um tema mais denso, mais complexo, mas que mexe muito com a vida das pessoas. Tem muita mensagem de aposentados, de funcionários de escola, de professores, servidores da segurança pública, servidores de outras áreas administrativas do Estado participando aqui conosco. E esse é um compromisso, a gente sempre trazendo esses temas importantes aqui para esse espaço.